Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes. Bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de sábado, 2 de maio de 2020. Votos de um excelente sábado da nossa companhia. Na apresentação da emissão está convosco Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pijiguitia Capital FM na cidade de Bissau. Em Bafatá estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu estamos em FM com a rádio Sitchanoco e a Leste FM. Em Buba, ouvem-nos em FM com a Rádio Papagaio. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, no espaço da Janela de Angola, vamos falar de liberdade de imprensa. O Dia Mundial da Liberdade de Imprensa celebra-se amanhã, domingo. Na segunda meia hora, temos como habitual o Top 10 da Música da América e também notícias do mundo da música. Por agora, vamos às notícias.
O microfone é João Santa Rita. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, reapareceu em público após uma ausência de 21 dias, que levou a várias notícias de que estaria gravemente doente ou mesmo morto. Kim presidiu a inauguração de uma fábrica de fertilizantes a cerca de 50 quilómetros a norte da capital, Pyongyang. A televisão estatal norte-coreana mostrou imagens de Kim a sorrir, a fumar um cigarro e a conversar informalmente com entidades governamentais quando visitava a fábrica. Kim Jong-un não aparentava qualquer sinal de doença, embora tivesse sido transportado em alguns locais do complexo fabril por um veículo usado em campos de golfe. Os rumores sobre o estado de saúde de Kim começaram a circular depois dele não ter comparecido às cerimónias que marcam o principal feriado político do país no passado dia 15 de abril e que assinalam a data de nascimento do seu avô, Kim Il-sung, fundador da Coreia do Norte. Militantes do Estado Islâmico mataram 10 membros de uma força paramilitar iraquiana, levantando receios de um ressurgimento daquela organização no país. As forças de segurança iraquianas disseram que o que chamaram de o ataque coordenado se deu perto da cidade de Samara. Trata-se do ataque mais letal do Estado Islâmico, que tem continuado a levar a cabo ataques de guerrilha no norte e oeste do país, desde que o governo iraquiano proclamou a vitória sobre o Estado Islâmico em 2017. A Casa Branca proibiu o perito governamental em doenças infecciosas, Anthony Fauci, de depor perante um comitê da Câmara dos Representantes que está a investigar o modo como a administração Trump tem estado a fazer face à pandemia da Covid-19. Um porta-voz da Casa Branca disse que a presença de Fauci seria contraproducente. Enquanto a administração Trump continua a sua resposta de todo o governo à Covid-19, disse a declaração, incluindo reabrir em segurança a América e acelerar o desenvolvimento de uma vacina, é contraproducente ter o indivíduo mais envolvido nesses esforços comparecer em audiências do Congresso. Fauci é o diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas e tem algumas vezes entrado em contradição com o presidente. Ele descreveu como um falhanço a capacidade de testagem dos Estados Unidos e avisou ontem contra o relaxamento prematuro das restrições impostas, afirmando que isso é um risco significativo. Nos Estados Unidos, mais de 1.100.000 pessoas foram infectadas com o coronavírus e o país registra mais de 65 mil mortes da doença. O presidente da São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, prorrogou ontem pela terceira vez, por mais 15 dias, o estado de emergência em vigor no país para se combater o coronavírus. Atualmente, o país conta com 18 casos de infecção por Covid-19 e uma morte. Ontem, Cabo Verde tinha anunciado também o prolongamento do estado de emergência, mas apenas nas ilhas de Santiago, onde está a capital, Praia, e a ilha de Boa Vista. Só na Praia estão confirmados 61 casos de Covid-19, de um total nacional de 123 doentes. Nas restantes 6 ilhas habitadas, sem casos conhecidos de Covid-19, o estado de emergência já terminou. Angola aumentou para 30 o número de casos positivos de Covid-19, com 3 novos contágios de transmissão local, anunciou o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda. Moçambique anunciou ontem mais 3 casos de infecção pelo novo coronavírus, elevando para 79 o total, sem registro de mortes. Um destes casos está na província de Cabo Delgado, a região foco de infecções na zona de construção dos projetos de gás natural em Afungi. A pandemia do Covid-19 já provocou em todo o mundo quase 240 mil mortos e infectou mais de 3 milhões e 300 mil pessoas em 195 países e territórios. Isto segundo a Universidade Americana Johns Hopkins.
A liberdade de imprensa em Angola tem pela frente muitos desafios, apesar das conquistas alcançadas nos últimos anos. Para falar sobre o assunto, ouvimos o diretor do Novo Jornal, Armindo Laureano. Ouvimos André Moçambe, presidente do Instituto para a Comunicação Social da África Austral, e Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos.
A capacidade de um indivíduo publicar e dispor de acesso à informação através de meios de comunicação em massa, sem interferência do Estado, ainda é um caminho a percorrer pelos profissionais da classe em Angola. O advento da governação liderada por João Lourenço deixou alguns indicadores que mobilizou as expectativas dos profissionais da comunicação social no país. Mas, com o decorrer do tempo, algumas nuvens cinzentas não deixam de ser motivo de reflexão para alguns setores interessados em maior abertura. Depois de recuperar 12 lugares na classificação relativa a 2018, o país subiu em 2019 para o lugar 106 no que diz respeito à qualidade da liberdade de imprensa. Ou seja, Angola subiu mais 3 lugares. No seu mais recente relatório, a organização Reportem Sem Fronteiras destacou os sinais encorajadores dados com a absolvição de jornalistas de investigação em 2018, mas assinalam que os 4 canais de televisão, a rádio e cerca de 20 títulos de imprensa escrita permanecem em grande parte sob controle, ou seja, sob a influência do governo e do partido no poder. A censura e a autocensura permanecem muito presentes, segundo aponta o Reportem Sem Fronteiras, acrescentando que os custos exorbitantes das licenças de rádio e televisão são um freio ao pluralismo dos meios de comunicação angolanos. Entretanto, algumas associações angolanas de jornalistas manifestam preocupação com um quadro bastante crítico dos órgãos de comunicação, sobretudo dos privados, com enormes dificuldades para pagar salários, cenário agravado com a Covid-19, que reduziu para mais da metade a publicidade. E o Presidente da República respondeu esta semana a uma carta endereçada pelo Sindicato de Jornalistas Angolanos e seus parceiros para analisar a situação financeira da imprensa privada. Para representá-lo, João Lourenço indicou ao Ministério da Tutela que se reuniu quinta-feira com os representantes das associações profissionais. O diretor do Novo Jornal afirma que Angola tem um longo caminho pela frente em matéria de liberdade de imprensa. Armindo Laureano aponta alguns avanços de recuos e mostra-se preocupado com a dependência económica dos órgãos de comunicação social, que considera tratar-se na principal ameaça.
É preciso fazer cada vez mais. Eu lembro que recentemente disse que o país passou 3 lugares no chamado ranking da liberdade da imprensa, mas continua numa zona, na chamada zona problemática, né? E isto não é bom, principalmente até porque 18 anos de paz já se devia avançar muito mais naquilo que é a liberdade de imprensa, e principalmente também da relação da imprensa com os demais poderes, mesmo a nível da liberdade editorial, do acesso às fontes e outro tipo de situação. E é uma coisa que hoje me preocupa, que isso também condiciona e limita a liberdade da imprensa. É a questão económica. Hoje é muito difícil jornalistas, é muito difícil gerir um órgão de comunicação por causa da pressão que vão sofrendo, acima de tudo, pressão económica dos grupos económicos, porque os órgãos jornais, televisões, rádios, ficam muito dependentes dos anunciantes, e aí é uma relação que, em vez de ser profícua, acaba muitas vezes por ser promíscua.
Um dos grandes desafios e obstáculos ao bom desenvolvimento da própria atividade da classe jornalística tem a ver com a censura e a autocensura. O Armindo Laureano fala em questões que ainda precisam de ser resolvidas, alguns obstáculos também que se interpõem no processo, ou seja, no exercício da própria atividade. E como é que olha para este fenómeno da censura e também da autocensura, que é um dos grandes desafios para o jornalismo angolano?
Esta é uma questão que levanta e que é bastante pertinente, a questão da censura e da própria autocensura. E acho que muitas vezes até mais autocensura começa a ser um entrave para o exercício da própria atividade. Mas convivemos aqui, e ainda esta semana, na passada semana, nós tivemos uma capa que relatava um bocado disso, e fomos ouvir também o próprio secretário-geral do Sindicato de Jornalistas, e falando disso, das interferências, era isso que eu dizia, esta questão da própria censura, as interferências que vão tendo, e a dependência que é muito grande hoje, isto faz com que existam muitos constrangimentos à própria liberdade da imprensa. E eu hoje olho muito, e principalmente era com essa situação económica da Covid e não só, eu costumo dizer, hoje o que mais atormenta os jornalistas são os constrangimentos e económicos. E aí estão as principais censuras, que são transportes que acabam por refletir as principais censuras na própria diminuição de meios, na redução das equipas, na limitação do trabalho. E esta dependência do jornalismo, dos jornalistas aos anunciantes, é colossal. E o medo das administrações é um medo irreal, porque hoje não há dinheiro, as redações são cada vez mais pequenas, precisam fazer mais com menos, e é preciso fazer. E no meio disso ainda resulta o pânico de perder o emprego. E porque este mercado começa a estar também com pouca saída, pouca oferta, e não há margem para contratos, e também isso significa bons salários. O que acontece hoje é que você vê na maior parte dos órgãos, e isto é um fator também que limita a liberdade de imprensa, causa censura, é que as direções acabaram por ser sequestradas pelas administrações. E as administrações, por sua vez, foram sequestradas pelos anunciantes. E então isto acaba por ser muito, muito complicado. E qualquer tipo de interferência que venha de fora, que não venha, que venha de fora, seja externa à própria redação, acaba por ser uma censura. E principalmente, Arão, a censura vinda dos vários poderes. Tu sabes que o jornalismo sempre foi muito apetecível para o poder político. O poder político sempre tentou, por todas as formas, controlar o jornalismo. Há também interesses económicos, porque os órgãos de comunicação social têm uma influência muito grande, e isso faz com que os poderes económicos também fiquem atentos, queiram controlar, queiram usar em seus benefícios. E aí falava dessa questão dos próprios anunciantes, e que há muitas vezes assessores de comunicação de grupos económicos que parece que eles é que querem impor uma pauta e querem condicionar. Parte muitas vezes do princípio que se determinada matéria não entrar ou não for favorável, eles retiram a publicidade, de certa forma, e isso condiciona muito o exercício da atividade.
Acha que a classe, ou seja, os órgãos de comunicação social, ainda vão continuar por algum tempo reféns destes grandes grupos económicos e também do próprio poder económico que ainda se implantou aqui a nível do nosso país?
A tendência tem sido essa. Uma das preocupações ao longo de todo este tempo é que o próprio governo também não olhou para a necessidade de ter grupos de comunicação fortes. O governo nunca quis isso, sempre teve muito receio, porque eu digo, há um poder que tem medo que este quarto poder tenha, que este chamado quarto poder tenha poder.
Se a crise económica já é um grande constrangimento para a sobrevivência dos órgãos de comunicação social em Angola, com o surgimento da pandemia do coronavírus, o jornalista Armindo Laureano diz que a situação é de total incerteza.
Olha, eu digo, e achei importante que no discurso que o presidente João Lourenço fez agora, que prorrogou, ou seja, a prorrogação do estado de emergência, em que citou os jornalistas também, ao lado de outros profissionais, tem trabalhado. Isto revela o reconhecimento pelo trabalho que nós temos estado a fazer. É em tempo de crise que se revela o bom jornalismo. E o jornalismo faz distância. E nós temos estado aqui a fazer um desafio, porque há necessidade de informar, de fazer pedagogia e didática aos leitores, à sociedade. E o jornalismo tem que estar presente. E nós temos estado, já respondendo agora à questão, eram se antes da pandemia já era difícil, já se vivia nos apertos com a pandemia, com a questão também da descida do preço do barril do petróleo, com uma economia como a nossa que depende essencialmente do petróleo, isso veio, de certa forma, apertar ainda muito mais. Começa a ficar cada vez mais difícil conseguir fazer o trabalho. trabalho, a colocar. Falo um caso, por exemplo, nós somos dos poucos jornais que todas as semanas está, vai à gráfica e depois a gráfica vai para as ruas, né? Distribuímos. E uma altura em que as pessoas se recomendam a estar em casa, mas estamos a fazer esse exercício porque entendemos que o fazemos em nome do interesse público e da nobre missão de comunicar. E, acima de tudo, numa altura em que há um elemento que também surge, que é a infotemia, que é uma. Que a informação que é passada para desinformar, para alarmar, para criar pânico, é preciso que a informação que esclareça esteja presente. O jornalismo tem este papel, acima de tudo, no, na luta que temos contra este inimigo invisível, este inimigo vil e bastante letal.
O presidente do Instituto para a Comunicação Social da África Austral diz que Angola continua na mesma posição em matéria de liberdade de imprensa. André Moussamo revela-se bastante cético com a posição do país na lista divulgada recentemente pela organização Repórteres Sem Fronteiras.
Se não é exatamente uma questão de estarmos de acordo ou não, subimos a um ranking que é feito por uma organização internacional e conseguimos alguns lugares. Aparentemente, devíamos, enfim, lançar alguns foguetes, mas se analisarmos com olhos de ver, chegamos à conclusão que efetivamente estamos quase que na mesma posição. Em 2017, a chegada do novo presidente em Angola, João Lourenço, nós estávamos na posição 125 e agora galgamos apenas só 19 lugares. Era expectável que tivéssemos conseguido fazer um percurso mais veloz do que este. Portanto, na posição 106 em que estamos, ainda não estamos bem. Estamos na posição 106 e penso que a Zona Branca começa de 1 até aí por volta de 15, não é? Então, quando está Portugal, é o top 15, parece que é. Que é a Zona Branca. Nós devemos começar, se calhar, a pensar e fazer um esforço enorme para estarmos na Zona Amarela. Já seria algum resultado palpável se conseguíssemos chegar até lá, ainda nesta linha.
O acesso às fontes é um velho problema que dificulta o bom desempenho da comunicação social em Angola. André Moussamo diz que as fontes no país exibem a vaidade de solicitar uma carta e só mais tarde é satisfeito o desejo legítimo do jornalista.
Este é um velho problema e, como poderá imaginar, estes aspectos, estes constrangimentos todos contribuem para a nossa péssima classificação. Porque é preciso tomar em conta que estes índices são feitos usando informação de diferentes fontes. Não só porque os jornalistas reclamam aqui no mercado nacional ou publicam informações na imprensa internacional, mas há uma série de canais que passam inputs para estas organizações e depois então um somatório de vários índices para se chegar a esta conclusão. Continuamos a viver esta dificuldade de acesso às fontes. Aqui em Angola a fonte tem a vaidade de ainda dizer escreva uma carta para receber a autorização do seu superior hierárquico. Hoje mesmo eu sou jornalista, hoje contactei uma fonte para fazer o contraditório de uma matéria, me pediu uma carta que tem que ir ao seu superior hierárquico e receber a autorização para poder falar para mim. Ora, se o jornalismo seguisse esse critério de por tudo e por nada ter que escrever uma carta, ter que esperar o superior hierárquico para autorizar, todas as notícias chegariam a nossas audiências completamente velhas.
E o secretário-geral dos jornalistas angolanos afirma que Angola integra a lista de países que estão com a liberdade de imprensa problemática. Teixeira Cândido afirma que a liberdade de imprensa no país depende do estado de ânimo de quem governa.
Se nós tivermos que analisar como é que os Repórteres Sem Fronteiras colocam os países, agrupam os países, os Repórteres Sem Fronteiras, eles agrupam os países de acordo com a pontuação e de acordo com o estado de liberdade de imprensa em uma situação boa, uma situação satisfatória, uma situação problemática e uma situação difícil. Nós continuamos, por conta da nossa pontuação, a integrar o grupo de países que estão com a liberdade de imprensa problemática. E as razões de nós continuarmos a estar neste âmbito, neste grupo, têm muito que ver com os constrangimentos que ainda enfrentamos. Como quais, por exemplo? Olha, nós continuamos a ser dos únicos países da África Austral que não têm rádios comunitárias. Somos dos poucos. Nós continuamos a ser dos poucos países, nós somos a quinta economia, por exemplo, da África Subsaariana, e nós temos praticamente um diário, 45 anos depois. Olha, nós temos praticamente duas gráficas a imprimir em jornais. Duas gráficas. A Rádio Eclésia, por exemplo, os grandes constrangimentos, e costuma dizer assim que a nossa liberdade de imprensa depende um pouquinho do estado de ânimo de quem governa. A Rádio Eclésia esperou 20 anos para poder emitir, por exemplo, para todo o território nacional. 20 anos. E qual era o constrangimento? Rigorosamente nenhum, porque o presidente João Lourenço chegou e disse: bom, eu não vejo obstáculos,
rigorosamente nenhum. E avancemos.
E por que não podia ser assim? Simplesmente por
então,
problemas políticos.
Então, os repórteres da Fronteira têm razão em dizer que a mudança do titular do Poder Executivo influenciou.
Tem, mas as questões estruturantes que configurariam uma liberdade ideal ainda continuam a não ser resolvidas. Nós somos das poucas classes que não temos uma autorregulação. É verdade que temos um estatuto, é verdade que foi aprovada uma comissão da carteira ética, mas ela não funciona. Exatamente porquê? Porque a lei diz, olha, a comissão da carteira ética funciona com uma dotação financeira vinda do Orçamento Geral do Estado. Simplesmente o Parlamento ignorou, pura e simplesmente. Houve uma diligência junto do Parlamento a ver se esse Parlamento pudesse, de facto, dotar a comissão da carteira ética da sua verba. O Parlamento pura e simplesmente ignorou a tal diligência. Ou seja, nós continuamos hoje sem uma comissão da carteira ética. Hoje nós temos uma legislação que retrocedeu, porque nós em 2006 tínhamos de facto já um avanço. A legislação de 2017, no que diz respeito, por exemplo, ao licenciamento de rádios, cobra valores que não encontramos em nenhuma outra parte da África.
Ainda carece de concurso público na Assembleia Nacional.
Não só a questão do concurso público, estamos a falar fundamentalmente com os valores. Para quem quiser ter uma rádio de âmbito nacional, você precisa de ter 280 milhões de kwanzas. Qual é o banco que te vai considerar de facto este valor sem património?
Muito
e quem é que tem património no valor de 200, para oferecer com garantia no valor de 250 e tal milhões? Portanto, os constrangimentos estruturantes que iriam configurar uma liberdade ideal continuam.
Teixeira Cândido fala igualmente dos constrangimentos impostos pelos órgãos do Estado que inviabilizam o acesso às fontes oficiais. O secretário-geral do Sindicato de Jornalistas Angolanos critica, por outro lado, a incapacidade do órgão regulador da comunicação social em Angola.
Quem são os jornalistas que cobrem uma atividade pública de interesse público? Quem são os jornalistas que cobrem, por exemplo, as atividades presidenciais? Quem são? Os órgãos públicos, eventualmente mais a TV Zimbo. E os outros órgãos? Porquê que não estão? Porquê que não está a Rádio
Mas na conferência de imprensa que se realizava, digamos que,
não,
de 100 dias, já entrava...
São atividades extraordinárias. Estamos a falar de atividades ordinárias, por exemplo, conselhos de ministros, atividades, a recessão, eventualmente, de um outro embaixador, as atividades ordinárias do Presidente da República. Quem são os órgãos de comunicação social que têm acesso à Presidência da República?
Órgãos públicos
e as atividades do Presidente da República são de interesse público. Todos os órgãos de comunicação social com interesse nas atividades do Presidente da República deviam poder cobrir as atividades. Porquê que não fazem? 45 anos, porquê que as portas da presidência continuam fechadas para os órgãos privados? Porquê? Primeiro, a Assembleia Nacional é um constrangimento permanente. Com a Assembleia Nacional é um constrangimento permanente. É verdade que houve aquela situação de ter-se aberto a porta, mas se eu quiser gravar a partir do hemiciclo, não consigo fazer rigorosamente o meu trabalho a partir do hemiciclo. Por que razão? Não se compreende que estamos a falar dos órgãos de soberania, para depois descermos para os governos provinciais. Olha, os governos provinciais quase que são absolutistas, tremendamente absolutistas. Convidar um governador, pedir uma satisfação ao governador, fazer um contrator a um governador, é quase que um crime de lesa pátria. Os governadores são permanentemente absolutistas, têm os órgãos públicos reféns. E uma explicação, ou seja, uma explicação fundamenta isso. Qual é a explicação? Quem de facto faz investimento nos órgãos públicos nas outras províncias são os governos provinciais. E eles acham que isso os legitima a tornar os órgãos de comunicação social reféns. Não há praticamente independência dos órgãos públicos nas outras províncias. Quase que não há. A entidade reguladora da comunicação social não tem praticamente nenhum poder. Okay? Devia partilhar, por exemplo, o poder de licenciar órgãos de comunicação social. Não faz. Devia, por exemplo, partilhar o poder de designar o diretor de conteúdos dos órgãos públicos, pessoa que lida diretamente com os conteúdos dos órgãos públicos, não faz. Devia, por exemplo, participar em outras questões que hoje são atribuídas ao Ministério da Comunicação Social. Primeiro, a entidade reguladora da comunicação social, nos termos da lei 2/17, que é a lei da entidade reguladora da comunicação social, tem praticamente um único poder. Qual é o único poder que ela tem? De sancionar eventualmente a violação do direito de resposta. Ponto número um. Ponto número dois. Mas olhando para a composição da entidade reguladora, aquilo é basicamente o Parlamento em miniatura. Okay? É o Parlamento em miniatura. Diz a lei da entidade reguladora da comunicação social que o partido maioritário indica 5 pessoas. O Conselho Diretivo da ERCA é constituído por 11. São 5 pessoas vindas do partido maioritário, mais uma indicada pelo Presidente da República. Okay? Se o partido maioritário e o Presidente da República forem do mesmo partido, como tendencialmente é, portanto estão a comungar a mesma ideia.
Depois,
3 indicados pelos partidos, pelos outros partidos da oposição, e 2 que vêm das entidades da classe profissional. Portanto, ainda que esses 2, ainda que os 5 estejam contra os 6, não há possibilidade de, por exemplo, votarem contra. E não têm sequer recursos. Se a entidade reguladora da comunicação social quiser hoje, por exemplo, fazer um estudo para poder emitir um parecer técnico, não tem capacidade de encomendar um estudo.
Teixeira Cândido, Armindo Laureano e André Mussamo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigado. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar das novas tecnologias, como podem ajudar social e economicamente em tempos de pandemia, como aquele que vivemos. Depois falaremos de saúde e, a seguir, no Canto Ouvinte, teremos, de facto, dois ouvintes. Um deles de Angola, o outro de Moçambique.
A partir de Washington, D.C., a Voz da América tem as novidades do entretenimento. Na nossa edição da Passadeira Vermelha desta semana, vamos falar de Graffiti pela Saúde. Um artista criou arte com dicas de saúde numa favela de Nairobi, na Nigéria. Técnico de handball usa cartões vermelhos para alertar quem não respeita o isolamento social na Tunísia. E o desporto online, agora com a pandemia, está trending. Equipas de futebol da Inglaterra, Itália e Espanha planeiam regressar aos treinos. E há também dicas do que fazer durante a quarentena. Dicas dadas pelas celebridades como Naomi Campbell, Gayle King, Ice-T, Jon Bon Jovi ou Kevin Bacon. A Netflix vai lançar um documentário sobre Michelle Obama a 6 de maio. Becoming segue a ex-primeira-dama na digressão da sua autobiografia. E temos também a entrevista a não perder com o ator Pedro Ossi. Ele participou num recente filme da Netflix, uma grande produção com Wagner Moura. O filme é Sérgio. Todos os sábados há um novo episódio a não perder da Passadeira Vermelha. Assiste em www.voaportugues.com ou subscreve o nosso canal no YouTube. Basta escrever Voa Português ou então vê no nosso Facebook também Voa Português.
Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet em www.voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas e as manchetes mundo. 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Passo agora para a música. Vamos ficar com música nova do grupo Don't Know, composto por 6 rappers angolanos, criados em 2018, em homenagem a um amigo de infância do grupo. Vamos ficar com Desconforto, que segundo o grupo é uma palavra de força a todos os músicos, lembrando que por mais desconfortável que seja o caminho, o futuro recompensa sempre.
Nem sabes o que elas fazem por uma McQueen, mas enfim, fuck with me. Hoje a gente tá rockin' diesel. Telefone atendo só se for de dia e verdinho. Na rua anda sempre nem um combustível. Yeah, derrepi meu corpo, esguei me ver morto. Depois o desconforto, yeah. Arabi no aroma moço, eles partem o pescoço. Depois o desconforto. Troco olhares quando eu tô a passar. Manda um boca, mas só vou mandar. Nem deles pago o que comi. Não vai dizer só para relaxar. Tão degraus, mas tens elevador. Se quiseres ir pro bico. As esforças são da cor da coca. Que na que vou nariz não critico. Prova de que então depois colou. No meu fruto igual a do gelo. Vejam como o pai me lesionou. Com ninguém estou que é do meu avô. São cartuchos que tu vês na mesa. Mas da faca são balas de vinho. Vejam que eu tô sempre mal acompanhado. Mas eu não canto sozinho, não. Camiseta se delinho. Filho neto vês com bábalo. Tens putos querem babalo. Quando eu tô com vani, sem mona, me zimo, no. Ei, o epic na mesma track. Eis puxo pra galim back. Troco postos pra ser não shake. Não shake, não shake. Nem sabes o que elas fazem por uma McQueen. Mas enfim, vai pra ti. Hoje a gente tá rockin' diesel. Telefone atendo só se for de dia. E jardim na rua anda sem ter nenhum combustível. Yeah, derrepi meu corpo. Ninguém me vê morto. Mas o desconforto, yeah. Arabi no aroma moço, eles partem o pescoço, culpa do desconforto. Mano e bitch, nós vivemos, mas sem problema. Com pia
Mas o swag ainda diz ser o dono. Etiqueta sai na hora, sem perfume, cheira novo. Ela aí na t-shirt, mas é o que sou de outro cosmo. Foi de props lá no camarim, rude, estúpido, é carmesim. Calça na medida, bombazina, animais na roupa, vendas um tic-tac no Rolex.
Está com a Voz da América e com a emissão vespertina em português, sábado 2 de maio de 2020. Com a Voz está Ana Guedes na apresentação, Mariano Bartolomeu está na produção. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América em português. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onde a média são os 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em FM em São Tomé com a retransmissão local da Voz da América. Em Moçambique estamos em FM em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane com a nova Rádio Paz, em Maputo com a ZFM. Na Guiné-Bissau ouvem-nos em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos em Gabu com a Rádio Sitchanouk e a Leste FM. Em Gabu estamos com a Rádio Papagaio. Em Bissau estamos com a Rádio Pijigiti e a Capital FM. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. Dentro de minutos, como habitual, na emissão de sábado, as últimas novidades musicais, as tricas e as novidades musicais no Top 10. Vamos saber se há subidas e descidas. Mas antes, vamos às notícias neste sábado.
O microfone é João Santa Rita. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, reapareceu em público após uma ausência de 21 dias, que levou a várias notícias de que estaria gravemente doente ou mesmo morto. Kim presidiu a inauguração de uma fábrica de fertilizantes a cerca de 50 km a norte da capital, Pyongyang. A televisão estatal norte-coreana mostrou imagens de Kim a sorrir, a fumar um cigarro e a conversar informalmente com entidades governamentais quando visitava a fábrica. Kim Jong-un não aparentava qualquer sinal de doença, embora tivesse sido transportado em alguns locais do complexo fabril por um veículo usado em campos de golfe. Os rumores sobre o estado de saúde de Kim começaram a circular depois dele não ter comparecido às cerimónias que marcam o principal feriado político do país no passado dia 15 de abril e que assinalam a data de nascimento do seu avô, Kim Il-sung, fundador da Coreia do Norte. Militantes do Estado Islâmico mataram 10 membros de uma força paramilitar iraquiana, levantando receios de um ressurgimento daquela organização no país. As forças de segurança iraquianas disseram que o que chamaram de o ataque coordenado se deu perto da cidade de Samara. Trata-se do ataque mais letal do Estado Islâmico, que tem continuado a levar a cabo ataques de guerrilha no norte e oeste do país, desde que o governo iraquiano proclamou a vitória sobre o Estado Islâmico em 2017. A Casa Branca proibiu o perito governamental em doenças infecciosas, Anthony Fauci, de depor perante um comitê da Câmara dos Representantes que está a investigar o modo como a administração Trump tem estado a fazer face à pandemia da Covid-19. Um porta-voz da Casa Branca disse que a presença de Fauci seria contraproducente. Enquanto a administração Trump continua a sua resposta de todo o governo à Covid-19, disse a declaração, incluindo reabrir em segurança a América e acelerar o desenvolvimento de uma vacina, é contraproducente ter o indivíduo mais envolvido nesses esforços comparecer em audiências do Congresso. Fauci é o diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas e tem algumas vezes entrado em contradição com o presidente. Ele descreveu como um falhanço a capacidade de testagem dos Estados Unidos e avisou ontem contra o relaxamento prematuro das restrições impostas, afirmando que isso é um risco significativo. Nos Estados Unidos, mais de 1.100.000 pessoas foram infectadas com o coronavírus e o país registra mais de 65 mil mortes da doença. O presidente da São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, prorrogou ontem pela terceira vez, por mais 15 dias, o estado de emergência em vigor no país para se combater o coronavírus. Atualmente, o país conta com 18 casos de infecção por Covid-19 e uma morte. Ontem, Cabo Verde tinha anunciado também o prolongamento do estado de emergência, mas apenas nas ilhas de Santiago, onde está a capital, Praia, e a ilha de Boa Vista. Só na Praia estão confirmados 61 casos de Covid-19, de um total nacional de 123 doentes. Nas restantes 6 ilhas habitadas, sem casos conhecidos de Covid-19, o estado de emergência já terminou. Angola aumentou para 30 o número de casos positivos de Covid-19, com 3 novos contágios de transmissão local, anunciou o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mofinda. Moçambique anunciou ontem mais 3 casos de infecção pelo novo coronavírus, elevando para 79 o total, sem registro de mortes. Um destes casos está na província de Cabo Delgado, a região foco de infecções na zona de construção dos projetos de gás natural em Afungi. A pandemia do Covid-19 já provocou em todo o mundo quase 240 mil mortos e infectou mais de 3 milhões e 300 mil pessoas em 195 países e territórios. Isto segundo a Universidade Americana Johns Hopkins.
Obrigada. Aproveitamos para promover a programação de domingo. Amanhã, na nossa emissão, teremos na Janela de Angola o uso das novas tecnologias em tempos de pandemia. Domingo é tempo de saúde com a doutora Graça Massinha e a seguir vamos conversar com dois dos nossos amigos ouvintes. Um deles acaba de lançar uma nova música. Esperamos então que esteja connosco de novo amanhã, domingo. Para já, nesta emissão vespertina da Voz da América em português, emissão de sábado, é o Top 10 da Música da América.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Bem-vindo ao Top 10 americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C., mas infelizmente não é a partir dos estúdios da Voz da América, porque estamos sob contingência. No entanto, como já sabem, show must go on. E o show tem mesmo que continuar e esta semana há mais novidades no Top 10 da tabela da Billboard, Top 10 americano e também nas notícias. Eu sou a Mayra de La Salette, nas notícias está Ana Guedes e na música está o DJ, o PS.
E nas notícias da música começamos com uma parceria entre Kanye West e a cadeia de restaurantes de comida rápida Chick-fil-A, que através da organização não-governamental cristã Los Angeles Dream Art Center servem diariamente 11 mil refeições por entre a pandemia do novo coronavírus. As refeições são fornecidas no segundo maior distrito escolar dos Estados Unidos. Kanye West é uma das maiores personalidades da cultura pop. A sua música é aclamada pela crítica e no topo das paradas. A linha de moda, a personalidade pública controversa, opiniões políticas interessantes e o seu casamento com Kim Kardashian West mantém o artista de hip-hop de Chicago constantemente nas notícias. O seu último álbum, Jesus is King, Jesus é Rei, espelha a sua conversão espiritual e a música gospel. As reações foram polarizadas deste seu trabalho. Vamos ouvir God Is. Like Anne Frank, like Indiana Jones and then British Bad Boys, The Rolling Stones, canta Bob Dylan no seu novo tema I Contain Multitudes, a sua segunda música nova após um hiato de 8 anos. Tal como Murder Most Fool, a música surge sem nenhuma sugestão de um novo álbum, sem detalhes sobre quando foi gravado ou com quem. O novo tema, 4 minutos, é muito mais conciso do que o anterior, que tinha 17 minutos, mas também conta com várias referências culturais. Anne Frank, Indiana Jones e os Bad Boys britânicos, os Rolling Stones. Vamos ficar com I Contain Multitudes.
Follow me close. I'm going to Ballinali. I'll lose my mind if you don't come with me. I fuss with my hair and I fight blood feuds. I contain multitudes. Got a telltale heart like Mr. Poe. Got skeletons in the walls of people you know. I'll drink to the truth and the things we said. I'll drink to the man that shares your bed. I paint landscapes and I paint dunes. I contain multitudes. A red Cadillac and a black mustache. Rings on my fingers that sparkle and flash. Tell me what's next, what shall we do? Half my soul, baby, belongs to you. Otherwise, can I frolic with all the young dudes? I contain a multitudes. I'm just like Anne Frank.
E este é o Top 10 da Voz da América, que pode ouvir em www.voaportugues.com. Estamos também nas redes sociais. E vamos para Eminem, que decidiu ajudar os artistas da sua terra natal, o Michigan, através de um concurso Love Your DJ, lançado em conjunto com o canal de música e também a Marshall Mathers Foundation, que ele fundou. A campanha incentiva os DJs locais a enfiarem os seus próprios mixes para uma hipótese de ganharem dinheiro e tocarem também ao vivo. Esta é uma forma que o rapper tem de apoiar os DJs que foram afetados pelo cancelamento de eventos e dos clubes devido ao Covid-19. As primeiras 500 submissões qualificadas não apenas vão receber $313 em homenagem ao código postal da área de Detroit, mas também terão a chance de ouvir as suas mixagens no ar. Os 15 vencedores do Grande Prémio serão selecionados e vão apresentar as suas músicas a partir desta semana no show do próprio Eminem. Eminem fundou a sua Marshall Mathers Foundation em 2002 para prestar assistência exatamente a jovens desfavorecidos e em risco em Detroit, Michigan e comunidades vizinhas. Vamos ouvir a Lose Yourself. Sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous. But on the surface, he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out. Time's up, over, loud. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit. He choked. He's so mad, but he won't give up. His whole back's to these ropes. It don't matter, he's dope. He knows that, but he's pro. He's so stagnant, he knows. When he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do better. Lose his health in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose his health in the music. The moment you own it, you better never let it go. Good Job é o mais recente single de Alicia Keys, uma homenagem àqueles que estão na linha de frente da pandemia do coronavírus. Good Job é tema de uma nova campanha da CNN sobre heróis, celebrando as pessoas comuns que surgiram como heróis durante a crise do Covid-19. A cantora de 39 anos explicou que tinha escrito a música há meses para homenagear os heróis desconhecidos da sua própria vida, como a sua mãe e a avó. Mas com a pandemia, Keys pensou que a letra também poderia servir como uma homenagem aos profissionais de saúde, aos trabalhadores na linha da frente, aos pais e professores e todos os outros que se destacam durante este período sem precedentes da vida em todo o mundo. Good job!
Shall we?
Was in the lonesome fire.
mãos neste fim de semana a celebrar a música de Drake que ele acaba de lançar, Dark Lane Demo Tapes. É uma mixtape onde o rapper canadiano junta música, ao todo são 14 faixas, algumas saídas ao escape, outras são do SoundCloud, e novas e boas vibrações, isto as palavras do próprio Drake. O rapper anunciou ainda estar a trabalhar no novo álbum, que deverá sair no verão. O último disco de Drake, Scorpion, foi lançado em 2018, pelo que os fãs estão excitados com as novidades. E nós vamos ficar com uma delas, When to Say When.
My hands always open. For real. Hey. 33 years, I gave that to the game. 33 mil, I say that for the rain. 500 weeks, I fill the charts with my pain. 500 mil and I fall back in the six. Finally give you the space you need to exist. Michael Jackson, but the palace is not for kids. Still women saying it's childish the way we live. Brought a few W's to the six. Baby mama flew, but I know it's dividends.
Vamos então à tabela das 10 mais, aquelas que sobem e descem, as músicas que mais tocam e que mais vendem em uma semana nos Estados Unidos. Em décimo lugar está Life is Good, é a música de Future com Drake.
Working on a weekend like usual, way off in the deep end like usual. Swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, it too plush. Say my day's a number, but I keep waking up. No, you see my text, baby, please say something. Wine by the glass, your man a cheapskate, huh? Gotta move off my release.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. É a tabela seguida pela Billboard. Portanto, nós temos estes dados através da revista musical Billboard. E em nono lugar é música nova, é Rockstar. A música é de DaBaby com Roddy Ricch.
Brand new Lamborghini, a cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop. Have you ever met a real rockstar? This ain't no guitar, it's a clock. My Glock don't need a promise, you gon' squeeze me. Better let me go the day you need me. Buff me on that, get the bus. And if I ain't enough, go get the chop. It's safe to say I earned it, ain't a new, gave me nothing. I'm ready to hop out on a new, get the bus. Know you heard me say you play, you lay, don't make me push the butt. Full of pain. Enough tears to fill up a bucket. Going for buggers, I bought a chopper. I got a big drum and hold a hundred. Going for nothing, I'm ready to air it out on all these niggas. I can see I'm running. She's talking to my mom, she hit me on FaceTime.
Para fazeres o download do Top 10 americano da Voz da América, basta ir a www.voaportugues.com. Há sempre programas novos todas as semanas, já sabem. Assim como há sempre música boa para ouvir e partilhar. Em oitavo lugar está Intentions, de Justin Bieber com Quavo. Subiu uma posição. Instagram, no Twitter, no Facebook, subscreve o nosso canal de YouTube, basta escrever Voa Português e mantém toda a atualização, quer de notícias, quer de entretenimento, em dia. Em sétimo lugar está Adore You, de Harry Styles, desceu uma posição.
Just
Top Ten Americano da Voz da América, nós tocamos uma música pedida por ti. Basta enviar o pedido para o WhatsApp da Voa, mais um 908-652-4584. Mais um 908-652-4584 é o WhatsApp da Voa. Em sexto lugar, o menino dos olhos bonitos da Ana. É o Post Malone, a música chama-se Circles e subiu uma posição. Fazer o download do nosso programa em www.voaportugues.com. Todos os sábados há um programa novo com novas músicas, mas também podes ouvir programas anteriores, partilhar com os amigos. Em quinto lugar está Doja Cat. A música é Say So, não se mexeu desde a semana passada. Estamos no Instagram, estamos no Twitter e temos um canal de YouTube. Basta escrever Voa Português. Este é o Top 10 americano da Voz da América e estamos mesmo a chegar àqueles números, àquelas posições mais interessantes, não é? Quem é que está a liderar a tabela? Mas antes de chegarmos aqui às três mais, temos que pôr a tocar a quarta. É Don't Start Now, de Dua Lipa. Também não se mexeu desde a semana passada. www.voaportugues.com e faz o download do programa de música deste Top 10 americano. Partilha com todas as tuas amizades. Em número 3 está The Box, de Roddy Ricch.
Dwayne Carter, a lot of out here playing ain't ballin'. I done put my whole arm in the rim, Vince Carter. And I know Poppy get a key for the quarter. Shotty Bennett's getting double C's.
Vamos agora ao segundo lugar. O segundo lugar pertence a uma música nova. Foi lançada agora em abril. O seu videoclipe também já está disponível no YouTube. Vale a pena ver, vale a pena juntar. Está aos 62.666.000 que viram este videoclipe de Tussie Slide. Tussie Slide é a música de Drake. e o rapper canadiano aqui novamente a fazer sucesso. É o segundo lugar, vamos ouvir.
Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody, got a piece in. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey. Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could give you the passion. It's a thriller in a trap. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could give you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically I'm saying either way we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey. 2,000 shorties wanna tie the knot, hey, yeah. 200 shooters on my brother's block, oh, yeah. Pedal off a rose like I love or not, maybe not. I don't know what's wrong with me, I can't stop, oh, yeah. Won't stop, oh, yeah. Never stop. Got so many ops, I be mistaken ops for other ops. Got so many people that I love out of trouble spots. Other than the family, I gotta see the you or me. That's just how I think, it's either you or me. This life got too deep for you, baby. Two or three of us about to creep where they staying. Black leather glove, no sequins.
Já que estamos a falar de números, estamos a falar de sucesso. Este nome também significa sucesso. Primeiro lugar da tabela das 10 mais deste Top 10 americano, segundo a revista Billboard, é de The Weeknd. É Blinding Lights. E Blinding Lights também tem milhões de visualizações no YouTube. O videoclipe desta música ultrapassou 110 milhões de visualizações. Está disponível desde janeiro deste ano no YouTube. E como vem, é também um sucesso. Lidera a tabela aqui das 10 mais do Top 10 americano. E é com esta música que nos despedimos e desejamos uma continuação de muito, muito boa semana. Muita saúde, já sabem. Fiquem bem, fiquem em casa. Eu, Mayra de La Salette, Ana Guedes e o DJ UPS, voltamos para a semana.
Da emissão de serviço em português da Voz da América, em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 2 de maio de 2020, despede-se Ana Guedes e Mariano Bartolomeu com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã, domingo, aqui à mesma hora. Até lá, um abraço para todos, fiquem bem.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.